Conversa com o Autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Délcio Teobaldo.
É um prazer, mais uma vez, outra vez, estar aqui, Cate.
E Luiz Antônio Simas.
Alô, Cate, grande prazer. Alô, ouvinte, estamos aí.
Eu sou Cate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Délcio Teobaldo é jornalista, produtor, editor e diretor de cinema e televisão, artista plástico, etnomusicólogo, escritor e músico. Nasceu e cresceu em Ponte Nova, Zona da Mata Mineira, e vive há anos no Rio de Janeiro. Délcio publicou obras como Quatro Trancados no Quarto, Teleintérprete, O Jornalista entre o Poder e o Público, e o romance Pivetim. Sua obra mais recente chama-se Escambo. Luiz Antônio Simas é historiador e escritor. É autor de livros como O Vidente Míope, sobre J. Carlos e o Rio de Janeiro da década de 1920, em parceria com Cássio Loredano. Escreveu também o livro Samba de Enredo, História e Arte, com Alberto Mussa. É autor ainda de Pedrinhas Miudinhas, Ensaios sobre Ruas, Aldeias e Terreiros, e também Dicionário da História Social do Samba, com Ney Lopes, vencedor do Jabuti como melhor livro de não-ficção, de 2016. Está lançando agora Almanac Brasilidades, um pequeno inventário da história cultural do Brasil. Seu último livro é Fogo no Mato, A Ciência Encantada das Macumbas, com Luiz Rufino. Eu tenho o prazer, o encantamento, né, de dizer que recebo aqui dois grandes autores, dois grandes jornalistas, para a gente falar dos livros de vocês, das histórias que povoam o imaginário de vocês e, principalmente, se é possível, né, fazer algum entrelace em tudo isso. Eu começo com você, Délcio Teobaldo, que nos traz como último, agora, o livro mais recente, Escambo. Do que trata, Délcio?
É troca.
É troca.
Escambo é troca. É uma troca sem usura, né, que eu creio que seja um caminho para que a gente está seguindo para ir na direção dele. É tanto que é um livro, pena que o rádio não tem imagens, né? Mas ele tem uma capa preta entre capa vermelha, né, que Exu, o orixá da comunicação. E tem uma arroba na capa, arroba vermelho com movimento centrípeto. Porque quando você passa um e-mail para alguém, né, você está chamando essa pessoa para o seu convívio, por isso a arroba na capa. E é o ato do mercador. Né, como descendente de tuaregues, de mercadores, mascates, né, que a nossa... Eu estava até comentando com o Simas numa conversa informal. Isso, uma amiga minha que me falou isso, a escritora Viviane Ferreira, que até escreve a orelha do livro. Ela diz: "O Deus, você é o Cristo, o João Batista do seu próprio Cristo, né?" O Simas também é, né? Que nós somos os Joões Batistas, nossos próprios Cristos, né? Você prepara o seu próprio caminho, né?
Se você me permite, já que você citou a Viviane Ferreira, eu vou ler para vocês o que ela escreveu na orelha do livro do Délcio Teobaldo, que eu acho que vale a pena. Ela diz o seguinte: Escambo é de um respeito imenso pelos nossos instintos, instintos que nos preservam na sensibilidade pelo ouvir, pelo sentir, pelo tempo das coisas, pelo diálogo com o corpo neste espaço. É uma nova postura. Respeitar esse chão, respeitar esta terra, se respeitar, respeitar as pessoas, cuidar do rio, olhar as plantas que nascem no meio do caminho. Desejo a Escambo boas terras, bons ares, boas águas.
É isso.
Eu acho que ela resumiu bem realmente o que é Escambo, principalmente porque é uma troca entre o que seria o melhor de todos nós. É. Aquilo em que a gente poderia se dar de melhor, não é?
É porque o Simas usa muito a palavra rito, né? Viver um rito, Né? A gente vive num mundo de muitos ruídos, então você tem que fazer do rito a sua caminhada. E o ato de escambar, né, de troca, a gente está caminhando cada vez mais para isso, né? Uma troca afetiva, né? Uma troca efetiva, porque não tem como fazer o contrário. E escambo foi construído assim. Ele é, em síntese, uma autobiografia. Porque eu vou contando aqui coisas que têm a ver com a tecnologia, claro, nosso tempo, né? Mas você pega e vai a Brixton, por exemplo, o bairro negro lá da Inglaterra. Você vê coisas que você vê em Madureira, que você vê em qualquer encruzilhada daqui. Eu começo a perceber que o cosmos, na verdade, ele é como uma pedrinha miudinha, a faísca criadora. Essa faísca que nos move, né? Pelo menos que me move. Quer dizer, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu escrevi até hoje, eu vejo o escambo assim como um resumo, né, da minha crença no homem, da minha crença no fazer diário, na redenção do afeto. Eu creio que falta isso, né? Que eu tento nos romances, no Pivetinho, no Quatro Trancados no Quarto, nos outros romances que eu escrevi, mas a base é essa, da troca de afetos.
E vale a gente comentar, quer dizer, que o primeiro texto, né, é exatamente do Luiz Antônio Simas, abrindo, né, o livro do Delcio Teobaldo. É um texto que é uma síntese de tudo que o Delcio está falando, ou até mais, né, Simas? Quando você escreveu aqui sobre escambo, que a gente, assim que a gente abre o livro, a gente vai encontrar o texto do Simas, que chama-se Primeira Leitura. O que você pensou quando você pegou esse texto para escrever, Simas?
O escambo, na verdade, quando eu li, o Delcio me mandou, eu fiquei muito sensibilizado, muito tocado, exatamente porque o escambo, ele me pareceu, de cara, um livro que eu chamo de plurigramatical, né? A gente está muito viciado numa certa gramática normativa que ela se estabelece naquilo que é explícito, naquilo que é dado, naquilo que, enfim, né, o texto escrito, aquele negócio todo. Mas o escambo é um grande inventário dessas gramáticas plurais. Então, o escambo, ele fala da tessitura das folhas, né? O escambo fala dos corpos que dizem coisas muito profundas, ainda que não verbalizem esse tipo de coisa, né? O escambo fala muito das sabedorias cotidianas, né? Do se fazer. Eu sou um sujeito profundamente interessado pelo cotidiano como um espaço de invenção de mundo. Eu não sou um sujeito que... Eu não tenho grande atração pelo espetaculoso, pelo grande, pelo monumental. Então, o escambo é um artesanato de gramáticas plurais, né? Então, nesse sentido, me chamou muita atenção como é que o escambo, ele trabalha com isso, como é que é bonito você ver, né, essas sabedorias que são muitas vezes articuladas no silêncio, no pequeno gesto, na sonoridade, né, no vento que farfalha a folha. Então, essa plurigramática do escambo, eu acho absolutamente sedutora.
E a gente pode dizer que o livro do Delcio Teobaldo, ele é separado por capítulos, em que ele tem praticamente duas áreas também. A primeira que ele chama de pertencimento, exato, né, Delcio? E a outra que ele chama de memória, e a terceira que ele chama de tempo agora. Uhum. Por que você fez essa divisão, Delcio?
Olha, Kate, eu trabalho gerente de projetos de uma Secretaria de Tecnologia e Comunicações, né, TOP. Então, se nós falar de Hack City, de Hack Tom, coisa e tal, falando sobre energia limpa, sobre agroecologia, e de repente eu volto, né, há 60 anos atrás, e lembro que meu avô já praticava isso. A casa desse caboclo, descendente dos índios botocudos, era uma usina. Ali ele criava, tinha tudo. É tanto que ele não usava dinheiro. O dinheiro ele guardava debaixo do colchão, porque não precisava de dinheiro. Ele alimentava os 8 filhos com a criação, com os vegetais todos, e um espaço, até falo isso no livro, um espaço da farmácia, que seria a Farmácia Viva hoje, que é um projeto do SUS. Ele já praticava isso. Era um terreno, um espaço de terra que ele tinha num cantinho, e que ele falava, isso aí é para o vento e para os pássaros. A semente que nascia aí, vai servir de remédio. E era assim. Então, mata-pasto e outras coisas que nasciam ali é porque alguma doença se avizinhava, então já tinha ali um remédio pronto para isso. É o que se discute hoje em dia. Né? Ele já fazia, já tinha essa prática. Ele só ia ao armazém para comprar sal, porque não sabia fabricar o sal. Agora o resto tudo era assim. Quando eu volto e vejo isso, caramba, a gente está discutindo o que vai ser as ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o século 2022, 2023, é o que Luiz Sabino já praticava isso no interior de Minas Gerais. Aí você começa a pensar bem, isso já está em mim há muito tempo. Eu nunca quis admitir isso, mas depois, quando eu cheguei aos 50 anos de idade, comecei a viajar, né? Fui para o exterior e vejo que aquelas culturas elas batem assim, muito, né, cabeça a cabeça com o que eu vivi. E tem até um detalhe que eu vou falar aqui agora para ele. Quando eu mandei o texto para o Simas, o livro não estava acabado. Não estava acabado. Ele escreveu antes, escreveu o prefácio, a primeira leitura, antes de acabar. Para acabar o livro, eu fui como se fosse, chamado, né? Tive um chamamento xamânico até para a Amazônia. Eu fui para Iranduba. Uma ilha, fiquei na Iranduba, ali é que o livro teve o clique. Porque faltava um detalhe sobre a comida, né? Porque a soberania de um país era estar na capacidade que esse país tem de alimentar e medicar o seu povo. Fora isso, não existe país. Foi ali que eu descobri a grandeza que é aquele trecho que o Pero Vaz de Caminha escreve, né, que eles não lavram nem criam, não há aqui boi, vaca, cabra, ovelha, galinha, nem quaisquer outra limária que costumada seja ao viver dos homens. No entanto, eles são tão rígidos e tão nédios que não somos nós tanto com quanto trigo e legumes comemos. Eu acho que aí foi dado o certificado de saúde do brasileiro, né, que de repente a Nestlé vai lá para a Amazônia e distribui cesta básica com aquela... Ninguém resiste a leite moça, ninguém resiste a um biscoito, né? E começa a obesidade entre os índios, diabetes, matando o índio com essa droga que é essa comida industrializada.
É, né? Isso que você está falando é tão interessante, porque a gente não para perceber que a gente morre pela boca, não é? A gente se contamina pela boca, pelo alimento, como você está dizendo, e um povo que se alimenta melhor ou tem uma saúde alimentar, como você diz, ele será um povo capaz de criar e se desenvolver muito melhor também, que é praticamente o que você traz para a gente. E melhor ainda é ouvir você dizer o quanto o passado nos ensina. Porque isso que a gente vive hoje, ou esse nosso cotidiano contemporâneo, com tantos produtos novos, comidas novas, enfim, toda essa revolução tecnológica, é impressionante como a gente está adoecendo com isso. Luiz Antônio Simas, como é que você vê isso que o Délcio acabou de falar, inclusive, sobre os nossos tempos contemporâneos?
Eu acho que a gente vive tempos em que eu costumo dizer que a gente está vivendo realmente com muita intensidade o grande enigma de Ossain, né, de Katendê. O senhor orixá poderoso, que conhece o segredo das folhas e tal. E tem um oriki, que é uma espécie de verso de Ossain, e que diz que aquilo que a planta, ela é o veneno e é o remédio. Né? Então, tudo é veneno e remédio. Da maneira como você usa, aquilo que te mata é aquilo que te cura é aquilo que pode te matar. Então, ao mesmo tempo em que a gente vive num mundo em que as coisas estão muito facilitadas, a gente vive num mundo hoje que, a rigor, eu estava vendo outro dia uma experiência maluca dessa, acho que foi nos Estados Unidos, de um sujeito se candidatando a uma experiência de nunca mais sair de um quarto fechado e conseguir viver. Porque o cara está ligado na internet, ali ele pode pedir a comida dele, faz as operações financeiras, né? Pela internet, se o colchão está complicado e ele quer uma cama mais mole, ele pede, entregam na casa dele, etc. E isso bate com uma coisa que o grande professor Milton Santos, geógrafo, dizia, que era o seguinte, que ele acreditava muito que a sabedoria da escassez é que fazia a humanidade ir para frente, né? E onde falta a escassez, paradoxalmente, pode faltar também a capacidade de inventar o mundo. Né? Então, hoje a gente vive o momento em que a fartura é muito grande, mas em contrapartida você pode pensar uma escassez, que é uma escassez existencial mesmo, né? É uma escassez que é espiritual, é uma escassez de conexões. Então, eu acho que a gente está vivendo o grande enigma que o Ossan colocou para a humanidade, está cada vez mais aí, né? O veneno e o remédio.
Fala, Delcio, você queria complementar?
Não, eu estou para provocar o Simas. O Simas tem uma frase, não, uma ideia muito bem acabada sobre o processo civilizatório brasileiro, de que tudo que se pensou de projeto para esse país deu certo. Né? Como é que é isso, Simas?
Porque a gente vive os dilemas brasileiros, a gente vive essa situação complicada, e aí a gente vê, por exemplo, as pessoas falando que, porra, mas a educação é um horror e não sei o que e tal. Eu acho que a gente tem que dimensionar o seguinte: o que o Brasil é hoje, inclusive em suas mazelas, foi projetado para ser como é. Né? Então, mas nós acabamos com os índios, mas isso foi um projeto bem sucedido. Né, de Estado, mas nós não fizemos uma efetiva reforma agrária, não fizemos porque o projeto não era fazer, o projeto era não fazer, né? Não chegamos a universalizar o ensino e etc e tal, então não houve fracasso nenhum, porque o projeto foi não universalizar o ensino, né, a despeito de grandes brasileiros que tentaram fazer isso. Então eu costumo dizer que, como demos certo, somos uma experiência civilizatória extremamente bem sucedida, né? De 4 séculos de cativeiro, né? Desse negócio todo, deu certo. Até hoje o Brasil deu certo. E eu costumo dizer que a nossa tarefa e a tarefa da turma que vem pela frente é fazer o Brasil começar urgentemente a dar errado. Né? Nós precisamos dar errado com a máxima urgência. Então, a grande tarefa civilizatória brasileira hoje é dar profundamente errado. Quando a gente começar a dar errado, a coisa vai para frente.
Luiz Antônio Simas, eu gostei muito. A gente pode pensar sobre isso, né?
Mas
sair daqui já, né, Delcio
Balbo? É triste, mas é verdade.
Já pensando em como é que a gente pode fazer para dar errado.
É triste, mas é verdade. Funcionou o projeto, funcionou.
Como é que se procedeu, já que a gente está falando de certo, errado, enfim, na literatura não há o certo, não há o errado, né? E o Simas está aqui com o último livro dele, Fogo no Mato, em que ele escreveu junto com Luiz Rufino. Queria que você falasse desse livro, que tem como subtítulo A Ciência Encantada das Macumbas.
O Fogo no Mato, a rigor, é o seguinte: eu e Rufino, a gente troca ideia há muito tempo, e ele me conheceu me procurando em casa porque tinha lido Pedrinhas Miudinhas e tal, e o trabalho dele é um trabalho muito consistente. Ele tem um trabalho sobre pedagogia das encruzilhadas, que é um trabalho bem interessante, que foi o doutorado dele e tal. E nós tínhamos um incômodo comum, né, que nos levou a fazer esse livro. O incômodo comum era o seguinte: de certa maneira, eu fui criado dentro de terreiro, enfim, a minha avó era Ialorixá, eu cresci nesse ambiente, cresci no universo do fantástico, né, do fabuloso, das grandes macumbas, do catimbó, do babassuê, né, das umbandas do Rio de Janeiro, minha avó era do xambá nordestino, aquele negócio todo. Rufino também tem uma experiência, uma vivência nesse ambiente e tal. E uma coisa chamava muito a minha atenção e chamava a atenção dele também. O colonialismo, e quando falo do colonialismo, eu falo de um colonialismo que se fundamenta até hoje, né? Ele funciona da seguinte forma, sobretudo do ponto de vista da elaboração intelectual e tal. É como se as culturas afro-ameríndias, as culturas brasileiras múltiplas, nós fôssemos um laboratório de experiências. Nós somos um laboratório de experiências. Mas é como se os saberes de recorte ocidental, né, os saberes de recorte iluminista, fossem um laboratório conceitual. Ou seja, nós somos a experiência e eles oferecem os conceitos para que essa experiência possa ser analisada. E a gente partia do princípio de que esses saberes são potentes para produzir conceitos que possam, inclusive, analisá-los. Né? Então, por que é que a gente não pensa, por exemplo, o samba a partir dos saberes que o próprio samba constrói incessantemente? Uhum. Né? Era uma coisa que me incomodava. Por exemplo, depois que fiz o trabalho com o Ney, e um pouco antes, até quando eu fiz o trabalho com Mussa, eu recebo muito trabalho acadêmico sobre samba. As pessoas mandam para analisar e tal, e eu gosto de receber, enfim. Né? Mas é impressionante como numa certa época eu reparei que praticamente todos os trabalhos que eu vinha recebendo sobre o samba, eles no quadro teórico começavam falando do Bakhtin, né, um grande teórico russo, e falando do Gramsci, a questão da hegemonia italiana. E eu acho que a gente tem que ler Gramsci e Bakhtin porque eles são fundamentais. Mas aí eu pensava no seguinte, não é possível que o samba não seja capaz de gerar, né, a produção conceitual para analisá-lo. Será que o samba é incapaz disso? Será que nós precisamos de um laboratório conceitual fora do samba para que ele possa ser compreendido? Né? Então, esse livro parte do princípio de que as sabedorias das macumbas, né, o que nós chamamos de complexo das macumbas, que é muito amplo e não é a questão religiosa, ele não se limita a isso, mas são sabedorias capazes, né, de gerar investigação sobre o mundo, inclusive no campo da ontologia. Né? Porque se a gente trabalha no campo da ontologia com o penso, logo existo cartesiano, as sabedorias das macumbas, elas redimensionam a visão sobre o ser. Né? Eu bato tambor, logo existo. Eu danço, logo existo. Eu colho a folha, logo existo. Né? Eu entro em transe, logo existo. E, na sabedoria das macumbas, uma coisa que me fascina, morro, logo existo. Né? Porque na sabedoria das macumbas, inclusive, a existência ela pode ser fundada a partir do momento em que você morre. Nós somos uma cidade, o Rio de Janeiro, só para complementar, nós somos uma cidade que tem como padroeiro São Sebastião. E São Sebastião é padroeiro porque, segundo a história oficial, lutou ao lado dos portugueses para derrotar os índios tupinambás. Né? São Sebastião foi visto com espada, né, em Riba, combatendo os índios tupinambás, os tamoios da Guanabara e tal. E é muito curioso que São Sebastião, nas macumbas do Rio de Janeiro, acabou sendo amalgamado, que é uma palavra que eu prefiro a sincretismo, com Oxóssi, que é o orixá da caça e que protege o índio. Né? Então, São Sebastião, que virou o padroeiro porque ajudou a matar índio, ele acaba sendo aproximado de um orixá que protege o índio. E nas macumbas do Rio de Janeiro, nas umbandas cariocas, no dia 20 de janeiro, toca-se para caboclo. E quem baixa no terreiro para dançar é o caboclo tupinambá. Exatamente aqueles tupinambás que foram mortos com o auxílio de São Sebastião. Né? Mas o tupinambá que morreu ali nas areias da Guanabara, ele está vivíssimo nos terreiros do Rio de Janeiro. Né? Então aí é a dimensão do morro, logo existo, né? Existo porque morri. Então, isso é fascinante. Ou seja, esses prazeres, esses saberes, desculpe, eles subvertem uma certa normatividade, né? Um estreitamento, um encapsulamento, e eles oferecem visões de mundo que são belíssimas, né? E o livro, então, trata mais ou menos dessas coisas.
Fala,
tem até morro, logo existo. Tem até um ponto de Caxambu, né? Meu pai dançava isso. É o jongo, que é mais ou menos, né, explica essa, que é seis morto na estrada, cinco vivo caminhando. Os vivos estão calados, os mortos estão falando.
Olha isso, é isso.
Muito bom.
Que é um ponto, isso parece ser um ponto pesado.
Pesado. Bom,
o que é isso? Mas é também brincante. Seis mortos são as cordas de um violão. Os vivos são os dedos. Os vivos estão calados e as cordas estão suando. Olha que coisa bonita.
Que coisa linda. Mas é isso.
Muito. E eu diria mais, avançando um pouquinho mais, gente, quantas vezes nós vivos aqui, nós que estamos agora falando, quantos mortos há dentro de cada um de nós, com suas lembranças e suas histórias? Os nossos ancestrais, aqueles que já estiveram aqui e fizeram sua própria história, e aqueles dos quais a gente lembra em memória, situações, vivências, e num cotidiano que muitas vezes eles estão mais presentes do que às vezes aqueles todos que estão no entorno de todos nós. É fascinante o que o Simas trouxe aqui para a gente e esse desfecho que você deu. Eu vou deixar o nosso público ouvinte, não é? Nossos leitores, pensando nisso que a gente estava falando aqui agora, que eu acho que é extremamente importante para a gente refletir, tá? Pela nossa experiência de vida, e convido a todos para voltarem com a gente, com Luiz Antônio Simas e com Délcio Teobaldo, num Conversa com o Autor, que está de um encantamento hoje, hein, gente? Nós voltamos já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o Conversa com o Autor, que hoje recebe os dois autores, Délcio Teobaldo, lançando, né, o seu livro Escambo. Ele falou bastante desse livro no início, né, no nosso primeiro bloco. E também Luiz Antônio Simas, cujo último livro dele chama-se Fogo do Mato. O Simas também falava sobre esse livro que ele escreveu junto com Luiz Rufino. E a gente tratou aqui de temas tão significativos no primeiro bloco que eu cheguei a terminar o bloco dizendo para vocês pensarem no que a gente estava falando, na importância da vida e da morte, ou enquanto os mortos também tinham importância nas nossas vivências e experiências. Délcio Teobaldo.
Nós temos uma ligação, você falou sobre memória, né, os mortos que vivem em nós. Porque eu não sou descendente de negros, eu sou ascendente de pretos. Né? Eu tenho de ascender, não posso descer, eu tenho de ser ascendente. Então eu tenho de dimensionar essa memória, essa herança. E nós temos alguma coisa em comum, eu e o Simas, né? Porque os meus antepassados viveram em Pernambuco, lá em Recife. E eu estive lá recente e fui conhecer o Lajedo de Pai Mateus, lá no interior da Paraíba. E quando estive lá, né, eu lembrei do Pedrinhas Miudinhas, né, que isso é marxismo, né? Tese e antítese gera a síntese, que é a faísca criadora. Então não interessa o lajedo, a pedra, nem o lajedo. Interessa a Pedrinha Miudinha, a faísca criadora. E por essa ligação de memória, né, que eu tenho com Pernambuco, com as minhas mães, né, a grande mãe, Iemanjá, Oxum, Nhansan, é que Escambo vai ser lançado lá como um ato simbólico. Né? Eu não vou fazer aqui no Sul, não, no Sudeste. Né? Eu sou cidadão honorário do estado do Rio de Janeiro. Tenho esse status, mas eu quero fazer isso lá. Por quê? Eu estou muito preocupado, Simas, repensar Pindorama, né? De a gente fazer uma inversão. O Brasil ele tem aquele formato de triângulo, mas só que tudo que nós pensamos sobre civilização, a nova França Antártica, aquela coisa toda, o modelo que não deu certo, vamos pensar no sudeste do Brasil. Agora, existe um Brasil intocado, que é o Nordeste e Amazônia. Ali está o nosso futuro de medicamento, nosso futuro medicamentoso, nosso futuro alimentar. Então, seria fazer a inversão. O Sudeste brasileiro passa a ser a ponta do iceberg, porque a base está aqui na Amazônia, na mata, é o Saim, entendeu? Oxóssi, são os caboclos todos em Nhansan, entendeu? Fazendo amalgamando isso para dizer quem somos, né? Dizer, né, o que podemos, dizer o que queremos. Né? Eu acho que a essência de um país é isso. E Escambo vai contribuir de uma maneira que eu acho que é miúda. Né? Eu falo isso com o Simo, nós somos operários, né? A gente fazendo uma coisa miúda. Eu vou lançar Escambo, olha que coisa. Lá no Porto Digital, no Recife, lá no Marco Zero. Que alta tecnologia, mas eu vou entrar lá com um tambor para mostrar assentamento. Assentamento porque aquele ali é um espaço de troca, é o porto. O que vinha e voltava, o que vinha e voltava, o que era o leve traz, né, fazer isso. Então, dia 25, eu vou estar lá no Porto Digital, de 19 às 21 horas, batendo tambor, né, tradição e falando de tecnologia. Escambo é isso, tradição e tecnologia. Não dá para você pensar o contrário. Né?
Agora, você falava disso tudo, das nossas riquezas, de fazer essa inversão. E eu penso o seguinte, né, Délcio Teobaldo e também Luiz Antônio Simas. Eu acho que é preciso principalmente fazer com que o brasileiro acredite nisso, nessa virada. E principalmente acredite na força da sua Amazônia. O quanto ela é desconhecida pelo próprio brasileiro e o quanto ela é conhecida por outros países que querem essa mata, que vislumbram essa mata, exato, que chegam a ter essa mata em seus mapas, como se fosse deles. É impressionante. Eu falo isso com vocês porque a sensação que eu tenho às vezes é que esse Brasil precisa mesmo dar essa virada que você diz, para a gente ter isso como base e compreender a importância disso. Muitas vezes as pessoas que viajam para a Amazônia e têm um contato com aquele local sagrado, eu diria, é que se apercebem da grandeza daquela magnitude, e aquilo é brasileiro. E é um espanto dizer que é. Como é que pode isso? Em Simas, como se pode a gente, às vezes, se espantar com a grandeza da Amazônia e, como o próprio Délcio está dizendo, que era preciso virar, né, dar uma ponta de virada. Como fazer com que o próprio brasileiro acredite em si mesmo? Acho que há aí um problema nessa situação.
De novo, eu retomo a ideia do projeto, foi fazer o inverso, né? O projeto é que a gente não tenha... essa perspectiva, não tenha dúvida. E eu acho que tudo isso parte realmente de um princípio que foi o seguinte: o Brasil sempre viveu um fortíssimo embate civilizatório, né? Isso está presente nos viajantes coloniais, isso o Euclides fala nos Sertões, né? É como se fosse uma guerra do Brasil com ele mesmo, né? Os Brasis que se enfrentam o tempo todo, os Brasis que estão se batendo o tempo todo. Há uma tentativa de se construir um Brasil com um recorte civilizatório europeu, né? No sentido mesmo daquele recorte civilizatório da civilização, das luzes e etc. e tal. E para esse recorte civilizatório, ele dependia para triunfar, né, do apagamento dos outros recortes civilizatórios, né? É o tipo de coisa. A gente, os saberes pluriversais, né? O pluriverso. A gente trabalha com a ideia de um universo, né? Que, de certa maneira, já mostra que há esse tipo de coisa. Então, a gente tem que pensar no negócio que eu sempre costumo dizer, que bate com essa questão da Amazônia, com tudo que a gente está discutindo. O Brasil foi um país que, quando houve a abolição em 88, 1888, a República vem em 89. E você tem uma geração republicana, de intelectuais da República e do poder público, que começaram a pensar qual seria a solução para o problema brasileiro. E com exceções que confirmam a regra, chegaram à conclusão que a solução para o problema brasileiro seria promover o branqueamento do Brasil. E um branqueamento que se fundamentaria em duas vertentes. Um branqueamento físico, né, impresso na cor da pele, e um branqueamento cultural. E esse branqueamento cultural demandaria exatamente de você aniquilar todo esse manancial de saberes afro-ameríndios, né, em nome do recorte civilizatório. E até hoje a gente vive esse embate, né? O embate entre um Brasil que se nega, né, um Brasil que tem profundo desconforto com a pluralidade de saberes, né, das populações originais, a pluralidade de saberes das populações que vieram com a diáspora e transformaram a tragédia absoluta num empreendimento inventivo de reconstrução da vida, né, e é o embate que a gente vive. E acho que é o embate que vai responder o que o Brasil pretende no futuro.
Exato.
Que Brasil é esse que a gente pode ter para o futuro, Délcio?
Olha, eu fico aqui. O Simas, ele é uma aula, né? Eu tava pensando aqui, o Cátia, enquanto ele falava. Eu trabalho o mapa do Brasil, do ponto de vista dos índios, ele está de cabeça para baixo. Eles olhavam a Europa, né, como os europeus olham a gente, né? O Nordeste está lá em cima. O índio vê o contrário. Ele vê o mapa do Brasil e olha a Europa. Então, isso já está desenhado, né? Pindorama significa você pensar o Brasil das folhas, né? Do Ossain, isso aí. E, porque não há como negar. Eu fico até coisa
emocionado.
Eu vejo que é algo tão, tão simples, tão óbvio, né, que a gente só discute é chover no molhado, algo que é tão fácil de perceber. Não tem. A gente faz um discurso é tão claro, mas você precisa usar de ressignificar a palavra, até para que as pessoas, né, de maneira palatável, isso aqui, para entender. E a gente escreve, a gente fala, a gente canta, a gente conta, né, mas que, trazendo à tona isso que já está aí, que já é palpável, né, é visível.
É, e no caso, assim, quer dizer, vocês dois especificamente, você e o Simas, trazem verdadeiros estudos exatamente dessa cultura da gente, que é a nossa cultura de raiz também, Délcio. É. E as histórias que vocês trazem para nós, e até como você estava dizendo que o Simas fez uma análise, olha, dá até uma certa dor. Eu entendo quando você disse que você ficou meio emocionado. Sabe por quê, gente? Porque a gente tem tudo para dar certo, como o Simas disse. E a gente deu um certo que não nos beneficia. Beneficia a quem?
Eu fico pensando o negócio do índio, quer dizer, existe uma medicina cabocla, existe a medicina caiçara, a medicina dos pretos, muito potente, né? Que briga com a alopatia, né? As farmácias vivas, reconhecimento do que eu falei de medicina ecumênica. É fazer com que cada terreiro é uma clínica, né? Um preto velho, quando baixa, ele está dando uma consulta, e cada casa que vende produtos é uma farmácia, né? Isso aí. Mas o negócio dos pretos, me emocionei pelo seguinte: eu lembro que uma vez eu entrevistei o delegado, Mestre Sala da Mangueira, e que eu permiti que ele falasse. Ele falou comigo: "Ih, menino, isso é muito bom, porque as pessoas só falam comigo, diz no pé. Quando eu tenho boca, eu posso falar." Então, o preto é aquele, diz no pé, então, ó, diz na mão. Por quê? Porque nós somos exímios dançarinos, exímios tocadores de pandeiro. Mas será que isso, porque a gente esconde, nos escondem, nos silenciam? Né? Mas nós somos também cabeças pensantes, bocas falantes. Não é só mão de obra, nem pé de obra, né? O preto é bom porque samba, o preto é bom porque joga um bom futebol. A gente fala, né? Então, falta alguma coisa, né, que nos permita... Não, a gente conquista. Quando não permite, a gente conquista. Né?
Ter,
a
possibilidade voz, da fala. Ter voz. Qual é a voz que a gente vai encontrar nesse seu próximo lançamento, Simas, Almanac Brasilidades?
Almanac Brasilidades. Esse livro, na verdade, surgiu de uns 15, 16 caderninhos de anotações que eu faço há muitos anos. Eu via as coisas, anotava sempre. A cultura popular brasileira, dos folguedos, dos fandangos e tal. E ele foi imaginado a partir de dois princípios. Primeiro, eu quis fazer uma homenagem que os meus avós nordestinos gostavam muito, a sabedoria dos velhos almanaques, né? Do Lunário Perpétuo, que foi um almanaque que civilizou gente do sertão. E os almanaques têm aqueles textos aparentemente curtos, né? Com pílulas de sabedoria e calendário e medicina e frases e tal. Então eu quis fazer uma espécie de almanaque baseado numa ideia que é a seguinte: é uma viagem da Nau Catarineta, que é um folguedo de marujada e tal, buscando a ilha imaginada da invenção de Orfeu do Jorge de Lima. Um poeta que o barão assinalado, sem brasão, sem gume ou fama, cumpre apenas o seu fado, amar, louvar sua dama. Então eu imagino a Nau Catarineta, e isso só vai, eu já vou fazer um spoiler aqui, isso só é revelado no final do livro, que é, na verdade, a Nau Catarineta buscando a ilha imaginada do Orfeu do Jorge de Lima. E aí é um inventário das sabedorias populares do Brasil e, ao mesmo tempo, um inventário das nossas dores, porque ele está dividido em quatro partes. As festas da fé, né, de São Longuinho, passando pelos engasgos de São Brás até chegar à feijoada de Ogum. A segunda parte fala sobre as guerras do Brasil, né, os nossos conflitos, os cabanos, os farrapos, os beatos de Canudos e tal. A terceira parte, Gentes do Brasil, de Arthur Bispo do Rosário, né, almirante nas ondas do rádio, passando por Lia de Itamaracá, esse negócio todo. E a quarta parte são as nossas assombrações, né, a onça cabocla, né, o Romãozinho, o Cabeça de Cuia, né, e essas assombrações todas brasileiras. Então, a rigor, é um livro que eu costumo dizer que ele foi feito em louvor à memória dos meus avós e para o futuro do meu filho.
Isso mesmo.
Né? Então, a ideia do livro é exatamente essa. Eu vou lançar agora, dia 27 de setembro, aqui no Rio, na livraria da Travessa de Botafogo, e no dia 6 de outubro, no meio da rua, como tem que ser, na livraria Folha Seca, na Rua do Ouvidor. Mas é isso, é uma declaração de amor ao Brasil, pela memória dos meus avós e pelo futuro do meu filho. Eu acho que isso é o almanac.
Gente, acho tão bonito quando a gente vê um escritor, né? Ah, eu escrevo em memória, né, dos meus avós e para o meu filho, e principalmente pela beleza do nosso Brasil e pela criação de um Brasil que a gente sonha. E que a gente não devia só de sonhar, né, pessoal? A gente deveria tê-lo em
isso,
mãos,
só
né?
Para complementar, isso daí, na verdade, é o que os bancos chamam de a escada de... Que Tembo, né? Tempo é uma entidade muito importante dos bancos e o símbolo do assentamento de Tempo é uma escada. E Tempo diz o seguinte para a gente, a escada ela é fundamental pelo seguinte, se você vai para o primeiro degrau e não sobe, você fica parado e não faz nada. Mas sem o primeiro degrau você não consegue subir para lugar nenhum, né? Então o mistério da escada é saber que o primeiro degrau está ali, você não pode parar nele, mas ao mesmo tempo você não pode abandoná-lo nunca, né?
Bom, depois dessa, né, Delcio Teobaldo, eu vou pedir a você o seguinte, você já falou bastante de Escambo, o próprio Simas até já falou, eu queria que você escolhesse um trechinho, vamos lá, desse livro do Escambo para nós, para a gente subir esse primeiro degrau que o Luiz Antônio Simas dizia aqui e a gente ter pelo menos um pouquinho de noção de tudo que você já falou aqui e explicou sobre essa troca, sobre essa importância de se olhar o que a gente em geral não olha e não percebe, dar importância à simplicidade, às pequenas coisas. Queria que você escolhesse um trechinho, Delcio, por favor, para ler para os nossos ouvintes leitores.
Interessante que eu tinha até separado aqui o Cate, mas aí não está aqui.
Você
ainda
se perdeu nas trocas
dos escambos da vida. Eu estava ouvindo o Simas falar sobre o almanac, eu me lembro que eu fui na minha infância, né? Eu li muito o almanac biotônico Fontoura. Eu lembro que tinha uma fala sobre o Jeca Tatu, que era um homem que ele era muito... Ele era, tinha verminose, era um subdesenvolvido, porque ele comia aquelas coisas de roça, aquelas coisas ruins, então nunca seria ninguém. E, de repente, ele começa a usar botina, né, e começa até a botar botina no porco, na galinha, coisa e tal, e adquire, fica rico. O símbolo da riqueza era o cara ser gordo. Aí dentro da puxando a brasa para minha sardinha, né, de agroecologia, né, de alimentação e medicamento, eu lembro que hoje em dia quem é rico come, busca comer aquelas coisinhas bobas de roça, né, sem agrotóxico e é magro.
Os orgânicos,
pois
né?
É, então a mudança de paradigma. Eu estou com tempo ainda?
Tem, você tem um tempinho assim para você escolher um trechinho, lógico.
É porque eu queria falar dessa parte da Amazônia, né? Que é a parte que o Simas não leu quando escreveu.
Quer até fornecer uma espécie de surpresa ao Simas aqui presente sobre essa parte.
Então, quer dizer, eu falo aquela parte do Pero Vaz de Caminha, né? Que diz que os índios são tão rígidos e tão nerds que não somos nós tanto com quanto trigo e legumes comemos. Leio neste trecho a primeira certificação de saúde da história brasileira, o que nos permite fazer conexão segura entre a rica e potente tradição do alimento nativo e o caminho também seguramente acertado que devemos trilhar quando disseminamos a importância da produção local de alimentos como bem-estar socioeconômico. Objetivos de nada se afina e se harmoniza tanto com as propostas da ODS, que investir nas culturas do pertencimento. Reconhecer-se não importa diante de qual espelho, seja o das águas ou o espelho de um shopping. Incentivar a agricultura familiar, a economia solidária, conferir o selo de indicação geográfica à gastronomia local. Hoje, a mais valiosa moeda de troca é de intercâmbio saudável, pois pressupõe alimento de qualidade, energia limpa e numa dinâmica irreversível, reduz drasticamente a pegada de carbono na medida em que diminui o tráfego hidrorodoviário e a queima de combustível fóssil, como hoje praticamos. Quer dizer, se você passar a se pensar, né, eu chamo de horizontalização dos fazeres e saberes, né, porque saber e saber, sabor e saber, tem o mesmo radical latino.
Aham.
Né? Então você tem de tomar o conhecimento como alimento, né, que te torne pleno, você possa comer isso de uma forma sensorial plena, né, com 5 sentidos. E se você atingir isso, você está horizontalizando, porque chega, já está com os dias contados, essa coisa do sábio, da família mesmo, da família, do poder verticalizado. Hoje em dia, cada um de nós é uma aldeia. No coração de cada cidade existe uma aldeia que se potencializa em governança. Não mais governo, hoje é governança. Né? Não mais o vertical, hoje horizontal. É cada célula intercomunicando, né, através das redes e fazendo disso uma nova maneira de viver. Descambar, né? Eu acho que seria...
Sim, mas o que você podia completar diante do que o Delcio Teobaldo acabou de falar?
Eu acho que é isso. O que ele está dizendo é exatamente o Delcio falando. A gente... abrir os ouvidos e os corpos e as mentes para essas novas experiências, que são novas muitas vezes, porque elas estão vinculadas mesmo às sabedorias ancestrais que estão aí. Né? Então, se a gente dimensionar esses saberes, essa pluralidade, se a gente quebrar, né, o que eu costumo dizer, que a gente até fala um pouquinho no Fogo no Mato, mas entender os saberes pluriversais, né, que trabalham com essas pluralidades todas, que vão construindo, enfim, né, teias fascinantes de sabedorias e tal, eu acho que a gente pode chegar a um bom lugar. Eu não sou... E o livro do Delcio Teobaldo, eu agora vou chegar, vou ler a última parte, mas é uma coisa que eu acho muito interessante pelo seguinte: ele não é um livro pessimista. É, porque é um livro em que ele começa falando desse tipo de coisa, tá, mas não, ele tá longe desse tipo de coisa. É um livro que, a rigor, propõe uma visão muito potente, né, de todos esses saberes. E a gente chega à conclusão que é a seguinte: estão aí. Né? É. E a gente não pode desperdiçar um manancial desses para construir uma solução original. Né? Nesse sentido, eu acho que a nossa ousadia é essa. Nós temos condições de construir uma perspectiva original de país, de gente, de mundo, né, de aldeias e perfeito, tal. E é isso que a gente tem que apontar.
Bom, Delcio Teobaldo e também Luiz Antônio Simas, a gente está chegando no finalzinho do programa e eu queria muito que vocês dissessem, aqueles ouvintes, leitores da gente, que ouviram vocês falarem de todos esses livros, desses mais recentes livros de vocês, O Escambo, O Fogo no Mato, vem aí Almanacs também, como é que pode ser feito, Delcio, para conseguir encontrar o seu livro, ou então encontrar você, falar com você, ter alguma ideia, troca Escambo.
Troca, Escambo, né? O Escambo eu vou lançar em Recife, vou correr os terreiros de Olinda, que o Simas conhece bem, e deixar um livro em cada terreiro. Mesmo porque é Cosme Damião, né? Então você tem de fazer essa troca, né? Troca sem usura. Mas com o Escambo eu estou inaugurando a minha editora, né? A DT Edições. É porque antropologia política. E eu não ia submeter esse livro a nenhuma editora. Eu queria fazer de uma maneira muito, muito pessoal, muito minha. Né? Então, é um livro que é papel pólen, então papel cartão fosco. Tem todo um trabalho gráfico que você pega. Assim, quando você abre o livro, assim, é como se estivesse abrindo a capa de Exu. Então, quer dizer, o orixá da comunicação, do movimento. Né? Então, esse foi um trabalho... Que, quer dizer, ele não vai estar em livraria nenhuma, não. Mas se vocês quiserem, o contato é só modéstia às favas, né? Vai no Google e bota Delcio Teobaldo, vocês vão saber o que, que eu estou fazendo por aí e o que o Escambo tá fazendo de caminho.
E você, Simas?
Os meus livrinhos, eles podem ser encontrados, sobretudo numa livraria. Tem uma livraria, porque não tem como não encontrar, que é a Folha Seca, Rua do Ouvidor, número 37, uma pequena livraria de rua, né, que eu acho fundamental, uhum, e tocada por um amigo de anos, de turma de faculdade, Rodrigo Ferrari, tem lá, né, E eu sou uma figura fácil, né? Em certo sentido, eu estou por aí, eu dou aula na rua, praça, né? Uso as redes sociais para dizer o trabalho que faço, enfim. Uhum. Né? Então, estamos aí. E a Folha Seca, a livraria lá do Rodrigo Ferrari, se bobear, ainda me encontram lá também, porque eu gosto de parar lá para tomar uma cerveja, né, jogar uma conversa dentro, como a gente costuma dizer.
Gente, olha só, fica o convite aí para continuar essa conversa que a gente está tendo aqui com o Simas na livraria, ou então com o Délcio Teobaldo em algum ponto desses, né?
Pois é.
Em que ele vai passar pelo terreiro e tudo. Gente, olha só, eu vou dizer aos dois que foi um prazer receber vocês. Hoje eu tenho certeza que a gente não subiu só um degrau aqui na nossa conversa, a gente subiu mais de 2 degraus, 3, 4, a gente está quase lá no topo de tão bom que foi encontrar vocês. Délcio Teobaldo, muito obrigado pela sua presença aqui no Conversa com o Autor.
Obrigado a você, Cátia, prazer.
Luiz Antônio Simas, obrigado também por ter vindo.
Obrigado, Cátia, foi ótimo.
Isso, gente, com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor termina aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa.
Conversa com Autor. Realização MEC AM.